que não desejam, porque sabem esta disciplina, porque sabem que não estão academicamente preparados para aqueles temas complexos que eu referi. Isto é, é uma disciplina de enorme responsabilidade moral, cívica, intelectual, civilizacional, e exige uma preparação académica sólida, por exemplo, em história, filosofia, literatura, música, pelo menos, entre outras. E o que temos nas escolas é isto: pegamos num professor que tem sensibilidade e é bom professor a matemática ou a educação física e, contra a vontade dele, mandamos-lo dar esta disciplina e ele sabe que não está preparado para isso. Isto não pode acontecer. Mas usamos esta disciplina para preencher horários de professores. Portanto, não tens nada que fazer, vai tratar de uma disciplina absolutamente sensível. E sabe porque é que os professores aceitam isto? Aceitam isto porque têm que pôr o pão na mesa das famílias. E cedem à violência simbólica de uma coisa que os senhores não admitem, que se chama o marxismo cultural. Há professores oprimidos com esta disciplina. Isto é, em circunstâncias destas, é fácil impingir ideologia por via dos professores. Mas a família Mesquita Guimarães, de Famalicão, tem razões de sobra para recusar que os seus filhos frequentem esta disciplina. E até penso que muitas mais famílias portuguesas têm que despertar para este abuso ideológico da esquerda que serve do Ministério da Educação para manipular uma sociedade inteira. E isto tem que acabar, e com o Chega isto vai mudar. Agora, eu tenho mais uma pergunta, que é esta. Se o senhor ministro acha que esta disciplina tem de ser mesmo universal e obrigatória? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor ministro da Educação.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, senhor deputado. A cidadania deve ser obrigatória para todos os cidadãos numa sociedade livre e democrática. Pedia-lhe que tivesse consideração pelos professores que trabalham nas escolas, que são profissionais competentes, sabem o que estão a ensinar. Cidadania preenche horários. Olhe, a matemática também. Quando eu atribuo matemática a um professor, estou a preencher o horário dele, e português, e físico-química, e tudo isso. Sobre outros comentários que teceu, eu tenho apenas a dizer que o respeito pelos professores passa também por dizer aos nossos filhos: não vais para a escola faltar às aulas.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, querendo, o deputado Mitar Ribeiro. Não disponho de tempo, faça favor.
Obrigado, Sr. Ministro. Respeito pelos professores também é respeitar a vocação intelectual e académica deles. Se o professor tem vocação para lecionar matemática, não tem que forçar a lecionar ideologia de género e outras coisas que tem. Há professores desmotivados por isto. Mas só para concluir neste jogo que nós aqui estamos, o senhor já deve saber, porque nós temos insistido nesta tecla, para nós a educação é da família. O ensino é do Estado, o Estado ensina as disciplinas técnicas. Educação é da família. A cidadania e desenvolvimento fica na fronteira entre a família e o Estado, fica no meio. E por isso nós achamos que deve ser opcional. O Estado tem que respeitar a sociedade. Tornar uma disciplina destas obrigatória é o princípio de qualquer ditadura. E os senhores não veem a opção que estão a impor à sociedade, à escolha das famílias, à autonomia da sociedade. Muito obrigado. Muito
obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Estado e a família assumem uma relação de complementaridade na educação das crianças e dos jovens.
Muito obrigado. Passamos agora ao período reservado à iniciativa liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, eu quero voltar ao tema agora das juntas médicas. Em agosto, o Ministério da Educação tornou público que iria avançar com as 7.500 juntas médicas para verificar, nomeadamente, processos de mobilidade por doença. Afirmou, na altura também, que era preciso ter alguma vigilância dos padrões de baixa que não são tão regulares quanto parecem. No final de setembro, a comunicação social avançava que muitas das juntas ainda não tinham sido contratadas e o Ministério anunciou ainda a intenção de analisar caso a caso os pedidos de mobilidade de professores que não tiveram colocação. Já hoje teve a oportunidade de aqui comentar que, a propósito de um parecer jurídico que resultou negativo, teve que se fazer algum compasso em relação ao facto do procedimento ser ilegal. No entretanto, muitos casos muito infelizes têm vindo aluno na comunicação social sobre estes temas. Sabemos que estamos num país cheio de burocracia, sabemos que há diversos problemas na resposta da área da saúde. As preocupações adensam-se e eu creio que é muito importante ser muito claro, porque há muitos professores, muitas famílias, muitas escolas em que este é um tema de elevada preocupação. E por isso eu gostava, francamente, de ter respostas muito claras sobre o ponto de situação destas 7.500 juntas médicas, se estão feitas, se não estão, quando vão ser feitas, se há zonas geográficas com falta de resposta, falta de capacidade de resposta, nomeadamente de expressão geográfica, e que explicitasse, por favor, nos casos em que está à espera, o que é expectável que aconteça a esses professores. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. As juntas médicas já estão em fase de contratação. Não temos qualquer notícia de falta de resposta no processo concursal em diferentes regiões do país e, portanto, começarão agora a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Gostava de voltar ao mesmo tema, mas e os docentes que estão nessas situações, qual é a situação concreta, por favor?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, os docentes, o processo da mobilidade por doença correu nos prazos próprios. Houve uma oportunidade que também foi dada de aperfeiçoamento das candidaturas, porque vários docentes não tinham tido a possibilidade de recolher, como a Sra. Deputada referiu e bem, toda a documentação. Portanto, foi alargado um prazo para aperfeiçoamento das candidaturas. Esses docentes já foram agora notificados e houve novos processos de deferimento da mobilidade por doença em função do completamento da informação que estava em falta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Bem, entendo, não vou insistir no tema, registro que não há, apesar de tudo, respostas muito concretas, nomeadamente em prazos e quando é que é suposto ter fim deste processo e ter dados mais objetivos. Quero voltar também ao tema que já falámos aqui em plenário sobre o tema das fraudes. Muitas vezes tem fraudes. Já comentou também que, por princípio, se assume que toda a gente é honesta, mas importa recorrer a instrumentos de vigilância. Já tivemos também aqui a ocasião de perguntar, e não ficou claro, há casos de denúncia, e quando há casos de denúncia, o que é feito para detectar padrões anómalos? Do que tem feito, e já sendo um tema de preocupação, nas últimas semanas, últimos meses, se há dados atualizados sobre processos instaurados, resultados, porque há um tema que é bastante claro. Há um espectro que foi lançado sobre fraude e uma poeira levantada sobre os docentes. É importante perceber, se do lado do Ministério, o que é que tem feito em concreto para resolver este tema e para que fique tudo clarificado de uma vez por todas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu gostava de reafirmar aquilo que já tenho reafirmado e a Sra. Deputada citou-me por isso. Não há poeira, não há indícios de suspeição sobre seja quem for. Há sim aquilo que compete à administração, que é, perante alguns padrões de absentismo, perceber o que se passa, e é isso que estamos a fazer. Tem havido algumas denúncias, tem havido algumas queixas, elas são, quando surgem, são remetidas para a Inspeção-Geral de Educação e Ciência, e quando são outros casos, já houve casos de envio para a Ordem dos Médicos ou para o recurso a juntas médicas para fazer a verificação de doença, e é por isso também que esta contratação de juntas médicas se verifica. Neste momento, porque estamos no início do ano letivo, o volume não é ainda expressivo, por comparação com outros anos letivos, portanto, estar aqui a antecipar números não teria grande cabimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Esse aplauso já foi mais ao meu tem do que à resposta. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, por favor.
Só para terminar este assunto em relação ao absentismo que focou. O absentismo é também ele próprio um reflexo, não só dos temas que referiu, da própria saúde mental, de toda a desmotivação e valores que já aqui falámos. Qual é que é o número atualizado de taxa de absentismo que existe nos docentes, por tipologia, e se confirma que aumentou face ao ano passado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, de acordo com o último levantamento que temos, a taxa de absentismo ronda aos 8%. 8%.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
E em termos de evolução, isso significa, exatamente?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem-se mantido estável esta taxa ao longo dos anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para intervir, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Há um tema, um tom em geral, que nós não nos revemos sobre algum otimismo no evoluir do plano de recuperação de aprendizagens, da autonomia das escolas, no processo de descentralização, na própria processo de avaliações e aferições. Ainda há pouco comentou que há dados, mas ainda recentemente numa audição com a CNE, não há uma cultura transversal de dados e temos de ser bastante mais ambiciosos em relação a isso. Eu gostava de dizer o seguinte em relação aos docentes em geral. Nós temos tido várias discussões em plenário aqui nas últimas semanas sobre a situação precária, não no sentido que o Bloco de Esquerda e o PCP costumam utilizar o termo precário, mas no sentido frágil em que os docentes estão. Também aqui já referi que não é suficiente dizer que valorizamos os professores, dizer que é preciso ter uma política positiva para os professores para que ela aconteça. Nós basta abrir os jornais, basta irmos às escolas e a situação está deteriorada. E o que temos hoje não aconteceu de um dia para o outro. O envelhecimento não aconteceu de um dia para o outro, a desmotivação não aconteceu de um dia para o outro, e as políticas de educação dos últimos anos têm levado a escola e os professores mais para umas ruas de amargura do que para visões de esperança. Nós hoje falámos aqui também de muitos problemas de fraude, de absentismo, de temas que não estão resolvidos. Falta, na nossa opinião, na opinião da Iniciativa Liberal, não é só uma questão de urgência. Falta um tema de uma questão de urgência em relação à educação e em relação à política dos professores. Falta também uma dignificação e uma dignidade da própria classe docente. As políticas do PS, com o arco de governação do Bloco de Esquerda e do PCP, mais do que valorizar os professores, têm desvalorizado os professores. E por isso, mais fim de um plenário, não fica clara a resposta, e vou-lhe dar a oportunidade para dar essa resposta, mas a nós ficamos insatisfeitos para os professores que nos estejam a ouvir e que fiquem com mais esperança no futuro. Para jovens que queiram ir para a carreira de docentes, não ficam daqui mais entusiasmados. E nós devíamos estar todos muitíssimo centrados, não no espectro negativo e não no tom genérico em que aqui o debate se produziu muitas vezes, mas sim em perceber como é que a profissão para a docência e como é que uma verdadeira visão de futuro poderia ser acautelada. Gostaria que desse uma resposta mais clara, nomeadamente para como é que os jovens podem ter na docência